onde a luz seja o tudo, pra entender o que é pra sempre.
Aleluia! Glória a Deus. O Senhor está aqui nesse lugar, amém? Nessa tarde. Tudo aqui é para a glória dEle, para o louvor dEle, para a honra dEle. Tudo que nós fazemos, fazemos para Ele. Nós vivemos, existimos e nos movemos no Senhor. Amém? Nós vivemos, nos movemos e existimos no Senhor. Esse Deus Todo-Poderoso que é Criador dos céus e da terra, esse Deus que pela sua palavra fez todas as coisas, e mesmo assim ele se fez homem, nasceu de uma virgem, veio na terra, morreu por amor a mim e a você. Você tem noção do que é isso, querido? O nosso Deus Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, que fez tudo a partir dele mesmo, ele se fez homem, morreu por mim e por você, e agora habita em nós. Amém? Nós estamos numa série chamada Top 5, e nós iremos abordar, serão 5 mensagens, abordando as doutrinas bíblicas, básicas, fundamentais da nossa fé. Doutrina significa ensino. Doutrina significa instruções. Semana passada o Arthur falou do nosso Deus, o nosso Deus que é um Deus soberano, que existe em si mesmo, ele é a essência de todas as coisas. E hoje nós vamos falar do Deus Criador. A Bíblia revela que temos um Deus Criador. E a partir dessa afirmação, nós entendemos que o relato da criação, ele é um relato verdadeiro. Nós acreditamos no criacionismo e não no evolucionismo. Se nós falhamos nessa verdade, nós iremos falhar em toda a nossa fé. Nós vamos falhar na compreensão de todas as coisas. Porque a primeira coisa que a Bíblia diz, para mim e para você é, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Se você é adolescente, você que está em casa, se você não entender essa coisa, se você não compreender que Deus, ele é Criador, você está fadado a negar tudo aquilo que a nossa fé nos ensina. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. O título dessa mensagem é A Criação manifesta a glória de Deus. Amém? Diga isso, respira, puxa o ar aí. Que Deus te deu. Se você tossiu, por favor, faça o teste da Covid. Agora diz aí, a criação manifesta a glória de Deus. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio, a minha versão é Revista Atualizada, criou Deus os céus e a terra. Não havia nada, queridos. Não havia ninguém. A Bíblia diz que no princípio, antes que qualquer coisa existisse, Deus, ele criou os céus e a terra. Isso significa que Deus, ele criou a totalidade de todas as coisas. Se você olhar para Mateus capítulo 28, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Quando a Bíblia fala céus e terra, a Bíblia está falando da totalidade. Então Deus, no princípio, criou céus e terra. Ele criou todas as coisas. Tem um teólogo chamado Erickson que ele diz: todo efeito deve ter uma causa satisfatória. Nesse caso, o universo é o efeito e deve ter uma causa, e essa causa é a ordem de Deus. A sua fala fez todas as coisas. As galáxias, o universo, o sistema solar, tudo que nós vemos foi feito por Deus. As estrelas foram feitas por Deus. O céu, a terra, os mares foram feitos por Deus. O homem, ele tem a sabedoria que Deus deu. O homem, observando ali a natureza, ele compreendeu a lei da gravidade. Mas o Deus que está por trás da lei da gravidade, o Deus que sustenta todas as coisas, o Deus que provê todas as coisas na natureza, é o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que nos fez a imagem e a semelhança dele. Então, adolescente, quando vierem com um papo de evolucionismo para você, escute com educação, né, pastor João, pastor de universitários. Quem vai para a universidade ou quem já está na universidade vai ouvir muito sobre isso. Na verdade, na escola vocês já escutam sobre isso. Mas o evolucionismo, ele é, me permita dizer assim, ele é um equívoco. Porque o evolucionismo, ele é uma teoria. E teoria não é comprovado, teoria é teoria. O evolucionismo, ele é simplesmente um equívoco. Simplesmente ele não é comprovado. E as pessoas dizem assim para mim e para você: ei, você acredita na criação? Você acredita que o homem, ele veio do pó da terra? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O criacionismo, você que está em casa, o evolucionismo, desculpa, você que está em casa, é uma teoria. Agora o criacionismo, ele tem comprovações e comprovações científicas. A Bíblia diz que o homem, ele veio do pó da terra, certo? Se você fizer aí alguma pesquisa, você vai entender que há dezenas de elementos químicos, dezenas de elementos químicos que tem na terra, que tem no homem. Você vai perceber que o homem, deixa eu ver aqui que eu fiz uma anotação e tem um nome melhor para isso, peraí. Enfim, depois a gente... O homem, ele tem dentro dele, o homem, ele tem na sua constituição elementos químicos que tem na terra. Não estou achando aqui, mas amém. Está anotado, depois eu acho. Se você for para Marte, se você for para a Lua, não existe elementos nesses planetas, não existe elementos que compõem o homem. Mas se você estudar a terra e se você estudar o homem, você vai perceber que há elementos nos dois. E a Bíblia diz que o homem, ele foi feito do pó da terra. É comprovado isso. Eu estava dando aula na escola bíblica em 2015. E aí eu vi uma matéria no jornal que dizia que... Eu já preguei isso no Radical. Eu vi uma matéria no jornal que dizia que os cientistas, depois de estudarem anos e anos e anos e anos e anos, eles entenderam, chegaram à conclusão que a cobra antigamente tinha perna. Queridos, uma criança, um pré-adolescente, que vai numa escola dominical, ele aprende abrindo a Bíblia, no relato da queda, que Deus, ele amaldiçoa a serpente. E ele diz, a partir de agora você vai rastejar. A ciência, ela estuda, simplesmente para comprovar aquilo que a Bíblia já diz. Aquilo que a Bíblia já diz. O Adalto Lourenço, ele diz que os evolucionistas, eles... O Adalto Lourenço, ele é um físico, né? Ele é um professor e físico, referência no criacionismo. O Adalto Lourenço, ele diz que os evolucionistas dizem assim, como que Deus pode ter feito a planta no terceiro dia e ter feito a luz depois? Como que ele fez a terra no terceiro dia e fez o sol no quarto dia? Como que criou a planta? Como que as plantas cresceram, sendo que as plantas, elas precisam do sol? Só que a primeira coisa que foi criada em Gênesis foi a luz. E as plantas, elas precisam de luz e não necessariamente de sol. Então a Bíblia vai dizer para mim e para você, adolescente, que Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ciência e fé caminhavam juntos, mas a academia começou a dividi-la, diz o Timothy Keller no livro A Fé na Era do Ceticismo. Então você tem que entender que o nosso Deus, como Arthur pregou na semana passada, que é o Deus eterno, que está acima de todas as coisas, que não está no tempo, é o atemporal, que se fez temporal para salvar eu e você. Esse Deus é o Deus criador. E se você não acredita nisso, adolescente, a sua fé, ela está comprometida. A Bíblia vai dizer em Salmo 19, que a criação, ela manifesta a glória de Deus. O que é a palavra glória? Glória significa fama, glória significa honra, glória significa que quando você olha para a criação, você diz, uau, isso é belo, isso é lindo, isso é maravilhoso, e se você parar para pensar, alguém criou isso. É simplista o que eu vou falar para você, talvez alguns aqui é a primeira vez que vão ouvir isso, mas o nada, uma explosão, ela não cria. O nada não cria algo, e uma explosão não cria alguma coisa. Já viram aquela história do carro? Quem já viu a história do carro? Que tem ovos na mala e farinha. Já ouviu essa, Joãozinho? Você coloca os ovos ali no porta-mala, você coloca farinha, você coloca leite num carro, no porta-mala de um carro, aí o carro bate, pum, capota, explode. E de repente você abre o porta-mala que ficou intacto na batida e você acha ali um bolo. Não tenha medo de conversar. Converse com respeito, amém? Converse com respeito, mas não tenha medo de conversar com alguém que não acredita na Bíblia e em Jesus Cristo. Porque se você estudar a Bíblia, se você estudar a história de Jesus Cristo, você vai entender que há comprovações. E tudo que o mundo coloca aí fora para nós não tem comprovação. Tudo que eu digo a respeito do evolucionismo. É uma teoria. A Bíblia diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia diz que nós temos um Criador. Um Criador que mantém tudo em ordem. Uma outra história que eu quero contar para você. Uma senhora conheceu um matemático, um físico. Eu não sei se essa história é verídica ou se é uma história contada por alguém. Mas uma senhora conhece um matemático, um físico, e ele fala assim, Deus não existe. Aí a senhorinha fala assim, ok, eu acredito que ele existe. E aí eles começam a discutir criacionismo, evolucionismo. E aí a senhorinha vira para o rapaz e fala assim, quem nasceu primeiro? Pega essa porque é outra que vocês escutam direto. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Aí o cara fala assim, o ovo. Aí a senhorinha vira para ele e diz assim, tá, mas o ovo saiu de onde? Olha, a senhora tem razão, acho que quem nasceu primeiro foi a galinha. Tá, mas a galinha não saiu do ovo? E aí na história, que eu não sei se é real ou não, aquele jovem ele fica meio balançado e fala assim, ah, tanto faz. E aí a senhorinha responde, de fato, tanto faz. Porque se primeiro foi o ovo, ou se primeiro foi a galinha, alguém criou ou o ovo, ou alguém criou a galinha. Nós não temos que ter medo das discussões na escola. Aproveitar o pastor Joãozinho aqui, futuro pastor de todos vocês, e a partir de hoje, no final desse culto, pastor já de alguns. Glória a Deus por isso. Valeu, valeu. Não tenha medo. Eu fui fazer a piada, eu perdi o raciocínio, mas eu vou voltar aqui. Não tenha medo de discutir, de conversar na sua escola, na universidade, seja lá onde for. Defenda a sua fé. Acredite na Bíblia. Acredite na palavra de Deus. Acredite no que ela diz. Nós tivemos uma série recentemente, se você não viu, você que está em casa, se você não viu, chamada Leia com Atenção, a primeira série do ano, falando sobre a inspiração, como que a Bíblia se deu, quem escreveu a Bíblia, o grande autor da Bíblia. Então nós temos que acreditar na palavra de Deus, e a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Para a gente passar desse primeiro aspecto que eu estou analisando com vocês, tem um livro chamado Fator Melquisedeque, acho que o nome do autor é Dan Richardson, alguma coisa assim, e ele diz de um homem asteca, de uma tribo lá atrás, que ele adorava o sol. E aí ele olhava o sol, ele adorava o sol é poderoso, o sol é maravilhoso. E aí um dia ele percebe, não sei quanto tempo ele percebeu isso, mas um dia ele percebe assim: peraí, se o sol é poderoso, por que quando a lua aparece, ele se vai? Então vou adorar a lua. E ele começa, a lua poderosa, Deus a lua, Deus a lua, Deus a lua. E aí um dia ele para, está num relato de um livro, o Fator Melquisedeque. Aí um dia ele para e ele fala assim: mas se a lua é poderosa, por que que quando o sol aparece ela vai? Peraí, tem alguém que é maior do que o sol e do que a lua. E o relato é que a partir dessa reflexão ele chega a Deus, ele começa a adorar a Deus. Porque ele entende que por trás da criação tem um Criador. Amém? Todas as coisas foram criadas por Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus. Segundo aspecto, aquele foi o primeiro. Segundo, no mesmo versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra criou aqui, a ideia é que ele criou do nada. Ele cria do nada, ele é a matéria-prima. Ou ele traz à existência a matéria-prima. Não, ele é a matéria-prima no sentido que ele faz dele, porque aí é uma emanação, panteísmo. Panteísmo significa que todas as coisas têm Deus, a natureza é Deus, tudo é Deus, porque é uma extensão de Deus. A criação, ela não é uma emanação. A criação, ela é uma criação dependente de Deus. Não é uma emanação. É errado, e eu já falei isso aqui no púlpito, vou confessar diante do meu colega pastor. Eu já falei de púlpito, que a criação, ela emana do Senhor. Não, ela não emana do Senhor. Eu errei. A criação, ela é uma criação. E a palavra aqui é que ele cria do nada. Ex nihilo, ele cria do nada. Todo artista, ele precisa de uma matéria-prima. Todo artista, ele cria a partir de uma matéria-prima e a partir do relacionamento dele com alguém, o relacionamento dele social, a partir da contemplação que ele faz da natureza, esse artista, ele cria algo. Ele modela alguma coisa, ele pinta alguma coisa. Todo artista, ele produz, ele é criativo, mas a criatividade dele tem um start, tem algo que ele olha, que ele bate, ele fala assim: vou fazer isso. Vou provar para vocês. Quem aqui já se apaixonou na vida? Levanta a mão alta aí, que eu estou ligado que todo mundo aqui já se apaixonou. Não vou perguntar quem ainda está apaixonado, tá bom? Vai que você olha para o lado assim e fala assim: você não sabia, é você. Então vou deixar essa parte para lá. Quando você está apaixonado, você vira o poeta. Nunca leu um livro. Oh, as pessoas, é muito bom pregar porque você vê as pessoas, né? Você não está de costa. Você nunca leu um livro na vida. Você não sabe quem é Mário Quintana, por exemplo. Você nunca leu nada. E aí, de repente, você está lá fazendo uma poesia. Seus cabelos são lindos e não sei o quê. Porque o seu cheiro é como o cheiro das flores mais belas do jardim. Ah, os jardins que não se comparam a ti. Não é? Você faz uma poesia. Porque você tem uma inspiração. Você tem uma inspiração. Deus, ele não precisa. Porque ele cria todas as coisas, inclusive a matéria-prima. Deus, ele diz, haja luz e a luz aparece. Deus, ele diz, agora as águas, agora a terra, terra produz e a terra produz. Deus, ele é a essência de tudo, todas as coisas vêm dele, foram criadas por ele. Tudo foi criado pelo Senhor em Romanos 4, 17. A Bíblia diz que ele chama a existência, ou pensando na criação, ele chamou a existência as coisas que não existiam. Deus criou tudo, de forma bela, harmoniosa. Tudo que existe vem do Senhor. Deus, ele não é limitado. Deus, ele não é limitado a nada. Deus, ele não é limitado a algo externo. Deus, ele esculpe o mundo e toda a sua beleza a partir dele mesmo. Aleluia! Tudo aquilo que te admira, adolescente, Deus, ele cria a partir dele mesmo. Quando você vai à praia, já percebeu como que a natureza nos encanta? Quando você está estressado, o que você fala? Vou viajar para a praia, vou para o campo, vou para o sítio. Só maluco que gosta da loucura, sabe? Do ônibus, do trânsito, da buzina. Só maluco que gosta dessas coisas. É claro que se a gente ficar muito tempo no campo, a gente sente falta porque a gente é maluco. Mas só maluco que gosta dessas coisas. Agora, vê como que você fica quando você vai à praia. Nunca acordou cedo na vida. Está na praia, acorda cedo. Quer ouvir o mar. Corre. Nunca correu na vida. Não, agora eu vou correr. Corre. Porque a natureza, ela nos encanta. O pôr do sol. Nascer do sol. Abá e o Josi, que vão casar em nome de Jesus ano que vem. Aleluia. Não sei se é ano que vem não, mas só para dar uma pressão. Abá e o Josi fez aniversário esses dias. Foram lá, Guarujá, Abá? Foram lá para o Guarujá, subiram numa pedra para ver o nascer do sol. Vai no Instagram da Bárbara e vê a foto. Lindíssima a foto. Lindíssima. Não por ela e pelo Josi. Mas pelo sol, pela criação. Amém? Deus, ele cria tudo a partir dele mesmo. Ele cria a obra-prima e todas as coisas a partir dele. Deus é o artista perfeito. Deus é o artista perfeito que fez todas as coisas. Sabe aquela lua linda? Deus quem fez. Ninguém e nada se compara a ele. Não há um dualismo, não há uma competição. Por isso que nós costumamos dizer que Deus, ele não tem rival. O diabo, ele não é adversário de Deus. No sentido de ser igual, Deus, ele não tem ninguém que se compara a ele. Ouça todas as pregações dessa série, top 5. Quando terminar a quinta, você já está pronto para falar assim, eu sou cristão e eu sei pelo menos 5 doutrinas da minha fé. Você que está em casa, volta na pregação da semana passada que o Arthur pregou, falando do nosso Deus, dos atributos de Deus. Escute essas pregações e entenda quem é o nosso Deus. Entenda a base da nossa fé. Porque Deus, ele é criador e ele é o criador perfeito, ele não tem adversário. Só um parênteses, a Bíblia diz em João que quando os soldados eles vão prender Jesus, eles dizem assim, Jesus diz assim: quem que vocês estão procurando? E os soldados armados, fortes, bombados. Eu conheci esses dias, me mandaram um vídeo daquele cara, Léo Stronda, quem conhece? Ele falando de Jesus lá, porque Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Soldados, eles chegam lá, tipo Léo Stronda. Eu nem sei o que o cara faz, né? Vai saber que o cara faz uma coisa nada a ver. Eu tô falando do cara, todo mundo vai buscar lá. Esse cara fortão aí, os soldados ali, tudo forte, chegam e falam assim: nós queremos prender Jesus. E Jesus, ele diz assim: eu sou. Quem aqui lembra o que acontece quando Jesus diz eu sou? A Bíblia diz que todos os soldados, eles caem por terra. Porque ninguém, nada se compara ao poder e autoridade do nosso Deus. Ele não tem adversário, ele é poderoso. Ele é poderoso. Amém? Ele é poderoso. A criação não emana dele, já falei isso. Ele cria, ele sustenta. A criação, ela é finita, foi corrompida pelo homem. Nosso Deus é incorruptível. A Bíblia diz que a própria criação, em Romanos 8, a Bíblia diz que a própria criação, ela espera a manifestação dos filhos de Deus, ela espera a sua redenção. Ela não é Gaia. Fala aí. Para quem não sabe, o Gui tem um projeto, né? O Gaia. O Gu tem um projeto Gaia, que é sobre planeta. Cuida do planeta. Terceiro aspecto. A harmonia na criação. Gênesis 1:2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. A Bíblia diz que estava uma bagunça. Aí tem duas teorias. A teoria do caos, segundo a teologia, é uma obra que não foi terminada, ela estava no processo. E aí tem a teoria da catástrofe, que é a ideia que alguma coisa aconteceu e a terra, ela foi então alvo do juízo de Deus. Por isso que ela estava sem forma e vazia. Não importa qual das duas são a correta. Mas a ideia que nós temos aqui é que através da autoridade de Deus, ele organiza. Como um maestro, ele vai organizando tudo, ele vai dando jeito em tudo, ele vai colocando tudo no lugar. Ele vai falando, haja, e vai acontecendo. Ele vai falando assim, agora dá fruto, agora mar, os peixes, agora o céu. Aí a Bíblia diz que ele coloca um luzeiro grande, que é o sol. Depois coloca o outro, que é a lua. Depois ele coloca outros luzeiros, que são as estrelas. Então, Deus, ele vai organizando tudo. Deus, ele de forma maravilhosa e harmônica, ele vai construindo todas as coisas. E essa coisa bela e maravilhosa expressa o nosso Deus belo e maravilhoso. Amém? Toda vez que você olhar para a criação, adore ao Senhor Jesus. Não adore a criação, mas olha e diga assim: uau, olha o Deus que eu sirvo. Olha esse sol, olha essa lua, olha essas estrelas. Olha que coisa maravilhosa que o nosso Deus criou. É interessante que os evolucionistas, voltando para essa discussão, eles dizem assim, a partir de Darwin: como que ele pode ter feito tudo tão rápido? E em Calvino, os reformados, os evangélicos, eles questionavam assim, na época dele, eles falavam assim: por que que ele demorou tanto para fazer, porque ele é tão poderoso? Poderia ter feito assim, no estalar de dedos, porque a nossa fé, adolescente, ela nos revela quem é Deus. A Bíblia diz que ele fez em 7 dias. A Bíblia diz que ele fez em 7 momentos. Mas ele poderia ter feito tudo de uma vez só. Mas o nosso Deus, ele é um artista perfeito. E ele foi fazendo as coisas ali, ó. Me permita usar essa fala. Com paciência, tranquilo. Vendo que tudo era bom, tudo é bom, tudo é bom, tudo é bom. A Bíblia diz que Deus, ele é o Criador. A Bíblia diz que Deus, ele é o Criador. A Bíblia diz para mim e para você que Deus, ele cria do nada. E Deus, ele faz tudo de forma harmônica. Lê na sua casa depois, porque nós não vamos ter tempo de ler aqui. mas você continua vendo o relato da criação, você continua vendo o relato de tudo que Deus fez. No primeiro dia, Deus ele faz as esferas da habitação. Presta atenção aqui. No primeiro dia, Deus ele faz as esferas da habitação, ou o ambiente. Primeiro dia, luz e trevas. Segundo dia, o céu, a água. Terceiro dia, a terra. Nos três dias seguintes, a Bíblia diz que Deus ele faz o sol, a lua e as estrelas e coloca na luz, no céu, né? No quinto dia ele faz as aves e os peixes, coloca no céu, na água. No sexto dia ele faz os animais e os seres humanos. Cara, Deus, ele é maravilhoso, ele vai fazendo tudo com uma sintonia inigualável. Inigualável. Esses dias eu estava indo no parque com a Elô, estava um sol do lado esquerdo, a gente estava descendo a rua, do lado esquerdo um sol de rachar e do lado direito a lua ali já aparecendo. E ela falou assim, olha papai, a lua já chegou. Eu falei, é filha. Aí a criança é aquilo, né? Eu falei, é o sol que ilumina a lua. Daí ela, é pai. E a noite, eu falei, meu Deus, por quê? Mas ela compreendeu a beleza das coisas, um lado o sol, o outro lado a lua. Chegamos lá no parque, aquelas árvores maravilhosas, os pássaros cantando. Tudo isso quem fez foi o Deus Criador. Adolescente, a terra, tudo que existe, céus e terra, tudo que você vê foi criado por Deus. Não é um acidente, não foi uma explosão. E se o Big Bang é uma realidade, quem causou a explosão foi Deus. Explode. Ele explodiu. Ele explodiu. Deus é maravilhoso. Ó, achei aqui sobre o homem. Elementos químicos, estava certo. Deus, ele é maravilhoso. A ciência cega. Vou deixar um pouquinho mais fácil para você. Essa ideia da escola, da faculdade cega, é inimiga de Deus. Mas a ciência, bem estudada, a fundo, ela nos aproxima de Deus. Assim como a teologia. Né, Rec? Está falando teologia. Algumas pessoas falam assim, ah, a teologia afasta o homem de Deus. A teologia aproxima, se você compreende a teologia. A ciência nos aproxima de Deus, se nós a estudamos de uma forma correta e coerente. Agora, a partir do momento que você vai cego, já querendo provar que Deus não existe, aí ela é inimiga de Deus. A criação manifesta a glória de Deus. A criação, ela não ficou como um esboço, um rascunho na mente de Deus. Mas ela veio à existência a partir das suas ações. Amém? A criação, ela não é um esboço, um rascunho, uma ideia. Ela é algo que Deus trouxe à realidade à tona a partir de tudo aquilo que Ele fez. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é poderoso. Tem um pastor aí, não vou citar nomes. Já falei algumas vezes essa frase aqui. Eu vou falar o que esse pastor disse e o que o outro disse. Tem um pastor que ele disse que nós somos do tamanho de Deus, iguais a Deus. Mesmo, nós e Deus é a mesma pegada. Aí o outro pastor respondeu ele assim, eu não vou nem discutir teologia com um cara desse. Só vou falar para ele, então tá bom, cria um planeta aí. Porque Deus é incomparável, inigualável. Ele cria tudo do nada. Ele cria a matéria-prima e dela ele cria tudo. Ele dá poder de criação. Tem a criação que vem dele e a criação que ele delega. Ele fala para a terra, terra, agora produza. Produza a planta, produza a vegetação, produza a relva, lê aí no texto. Ele cria e dá autoridade para que seja criado, a partir da palavra dele. Aí a pergunta que não quer calar, Giba, e por que que o mundo está do jeito que está? Por que que a natureza está do jeito que está? Vai lá no arroba Gaia, é só arroba Gaia? Gaia o quê? FGV? Vai lá, arroba Gaia com Y, né? Gaia... ponto FGV, acho que é isso. Você vai entender o porquê de tanta sujeira, o porquê de tanta nojeira no mundo. O porque esses meninos trabalham tão bem, estudando aí o meio ambiente. Porque o homem se corrompeu. Quem aqui já viu a nascente do Tietê? Esses dias a mãe da Ju e da Sophie postou ela na nascente do Tietê. Cara, a nascente do Tietê, ela é linda. E as pessoas tomam água. Agora vai ver o Tietê aqui em São Paulo. Eu vi uma foto, eu não sei se é verdadeira aquela foto, mas a Praia Grande no começo da pandemia. Meu Deus, agora eu vou exagerar, hein? Joãozinho, tá para os ouvidos, que você já foi para o Caribe, tá para os ouvidos. Praia Grande parecia o Caribe, meu irmão. Tá para os ouvidos, João, por favor. Agora vai ver a Praia Grande com o ser humano. Meu Deus. Eu já passei ano novo na Praia Grande, me perdoem os praias grandens. Já passei ano novo na Praia Grande, gente. Não vou falar nunca mais, porque Deus que conduz a minha vida. Se eu falar nunca mais esse ano, ele fala, você vai para a Praia Grande agora. Então, Senhor, sabe aquelas orações, não tem essas coisas, você fala assim, eu não faço tal coisa, aí Deus fala assim, hã? Deus é maravilhoso. O quarto aspecto, cadê o Enzo para fazer o tecladinho, a gente cantar uma música e orar? O quarto aspecto é que tudo é originalmente bom. Presta atenção aqui. O quarto aspecto é, tudo é originalmente bom. Tudo que Deus fez é bom, belo, porque expressa e revela quem Ele é. Olha aí o versículo 31 de Gênesis 1. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim acabou tudo que ele fez, sétimo dia ele descansou. Deixa eu fazer um parênteses aqui, outro parênteses. Giba, Deus descansou, que Deus é esse que cansa, que Deus poderoso é esse que cansa. A palavra descanso aqui, ela dá a ideia de contemplação. Então no sétimo dia ele olha tudo, ele contempla, ele fala assim... Eu pensando agora, tá? Como Deus. Deus, ele fala assim, uau, que maravilha. É tipo eu, quando eu vi a Heloísa e a Olivia nascendo. Nossa, que lindas. Cara do pai. A Elo, né? A Olivia. Se a Mariana estiver assistindo, amor, a Olivia, sua cara. Não digam para a Mariana que a Olivia é minha cara, por favor. Tá bom? No sétimo dia, Deus, ele para, ele olha tudo, ele contempla a criação. E ele vê tudo ali, organizado, tudo bonitinho, tudo que ele falou haja. Ele vê a criação reproduzindo tudo que ele falou. É o Erickson, acho que é o Erickson que fala que Deus antes da queda, ele é um artista. Depois da queda, ele é um guerreiro. Teólogo Miller Erickson. Antes da queda, Gênesis 1, 2, Deus ele é um artista, ele está ali contemplando. Ele está olhando o que ele fez. Ele está olhando o que ele pintou. Ele está olhando tudo, ele está olhando a criação. Vi a Laurinha ali agora, a Sophie, né? Rosário que dançou, a Ronda está por aí, não sei onde ela está, mas ela está por aí. Ronda, famosa Ronda, né, Joãozinho? Ronda. O Timothy Keller diz que a criação, ela é como uma dança de Deus. O Timothy Keller que falou, tá bom? Se você achar um absurdo, reclama com ele. Estou só reproduzindo. O Timothy Keller, ele diz que a criação é como uma dança de Deus. Tudo belo, harmônico, leve. Que você olha e você fala assim, uau. Esses dias eu vi um trabalho de uma professora de dança. Eu li o trabalho, ela pediu uma ajuda para revisar ali uns textos e tal. Que explicação maravilhosa a respeito da dança. Porque a dança, né? A dança, ela vem de Deus. Eu disse o né, porque tudo aquilo que é distorcido, que o pecado, a gente coloca o pecado no meio, a gente dá razão e vazão para a carne é distorcido. Tudo que Deus fez é bom. A criação manifesta a glória de Deus. Eu não sei se o Arthur falou isso na semana passada, acho que sim. Tudo que Deus fez é bom. A matéria é boa, porque tem pessoas, né, tem filosofias que dizem que Jesus não era 100% homem, porque a matéria é má. Matéria é boa, querido, porque Deus quem fez. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é muito bom. Não é bom, é muito bom. É um bom, sabe? Tu és um bom pai. Criação é boa, 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 boa. Criação é maravilhosa. Sabe os insights que você tem para desenhar um quadro? O REC, né? Pinta muito bem. Esses insights que o REC tem para pintura é algo que Deus colocou nele, vem de Deus sobre a vida dele. As meninas que dançam, Deus colocou esse dom da dança na vida delas. As meninas que compõem, que tocam. Tudo aquilo que nós fazemos como arte revela o nosso Criador que fez tudo bom. A arte é uma manifestação que vem de Deus, que muitas vezes é distorcida, assim como tudo. É uma linha tênue. Porque o nosso Deus, ele é um grande artista. Porque o nosso Deus, ele é um grande artista. Porque o nosso Deus é Criador. E a criação manifesta a glória de Deus. Quando você olha para a criação, você fala assim: uau, existe um Deus. Existe um Deus. Quando você olha para o arco-íris, você fala assim: uau, existe um Deus que ama a humanidade e fez uma aliança com a humanidade. Quando você olha para a criação, você fala assim: como Deus é bom. Então não deixe que ninguém roube isso de você. Se coloque em pé em nome de Jesus. Não deixe que o seu professor de biologia, ele roube a sua fé. Eu vou falar uma frase que eu falei no começo dessa mensagem. Se você não crer na criação, toda a sua fé está comprometida. Toda a Bíblia está comprometida. Se você não crer na criação, toda a Bíblia está comprometida. Se vocês tiverem dúvidas, me manda mensagem e a gente conversa sobre. Ou manda para o João, que ele é mais teólogo do que eu. Não tenha medo da ciência, não tenha medo da biologia, não tenha medo do que o mundo diga. Venho falando isso para vocês várias vezes: não tenha medo de ser cancelado, porque eu só não posso ser cancelado por Deus. Nosso Deus, ele é um Deus criador. Nosso Deus é um Deus que fez todas as coisas. Isso nos encanta, encanta os nossos olhos. Porque quando nós estamos em contato com a criação, nós entendemos quem Deus é. Feche seus olhos. Eu quero que você faça uma oração diferente hoje. Normalmente a gente ora pedindo perdão, a gente ora pedindo: Deus, sonda e esquadrinha o meu coração. Se você quiser fazer também, não estou falando que não, ok? Mas agora nós vamos orar para engrandecer o nosso Deus, por tudo que Ele fez, pelo artista que Ele é, pela dança que Ele te deu, pela música que Ele te deu, pela poesia que Ele te deu, pelo quadro que Ele te deu, por tudo aquilo que você tem como talento artístico, seja ele qual for. Porque você tem o DNA de Deus. Você vai adorar Ele agora, porque toda vez que você fica encantado com a criação, na verdade você está olhando tudo que Ele fez e você está dizendo: uau, que artista, que artista. Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Engrandecemos a Ti nessa tarde, ó Deus, engrandecemos a Ti, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra. Porque nós sabemos, ó Deus, que todas as coisas vêm de Ti. E o Senhor não precisou de nada, Deus. O Senhor não precisou de uma matéria-prima. O Senhor não precisou de uma madeira. O Senhor não precisou de uma rocha. O Senhor não precisou das águas. Mas o Senhor criou as águas. O Senhor criou a rocha. O Senhor criou a madeira. Deus, o Senhor não precisou do canto dos pássaros para fazer um poema. O Senhor não precisou, Deus, estar apaixonado por alguém para fazer uma música. Porque a música vem de Ti, Senhor. Porque os pássaros vêm de Ti, Senhor. Porque a dança vem de Ti, Senhor. Porque os quadros pintados vêm de Ti, Senhor. Ó Deus, quem é como Tu? Como diz a Sua palavra? Quem é, Senhor, como Tu, ó Deus? Quem és como Tu, Senhor? Que o mar, ele vem até o seu limite e volta. Porque ele obedece à voz daquele que o criou. Senhor, quem é como Tu, Jesus, que os discípulos ficaram espantados no meio da tempestade, que eles te acordaram assustados e o Senhor falou: acalma, mar, vento, acalma. E a tua palavra diz, ó Deus, que a tempestade cessou na hora. Senhor, o Senhor é o Deus incomparável, inigualável. Como nós ouvimos, ó Deus, já dentro dessa série. O Deus Santo. O Deus inatingível em santidade. Mas o Deus que se aproximou de nós na pessoa de Jesus. No Espírito Santo. O Deus presente. Senhor, nós não vivemos uma orfandade divina. O Senhor não é um Deus que nós olhamos, falamos, gritamos e não responde. Mas o Senhor é um Deus que nos responde. Espírito Santo, eu coloco o coração de cada adolescente agora nas tuas mãos nessa oração. Espírito Santo, eu oro por cada pessoa que está em casa. E eu peço, dê a ele, Senhor, a revelação, a compreensão do teu poder, da sua grandeza, da sua autoridade, do seu amor e da sua graça. Porque o Senhor não é um Deus distante. Mas o Senhor é o Deus de longe, o Deus de perto. O Senhor é um Deus próximo. O Senhor é um Deus que habita em nós. O Senhor é o Deus que nos fez do pó da terra. O Senhor é o Deus que nos fez do pó da terra. E soprou, Senhor, em nós o fôlego de vida. Se nós falamos, ó Deus, esse som que sai dos nossos lábios foi dado pelo Senhor. Deus, o fôlego de vida foi dado pelo Senhor. Oh Senhor Jesus, oh Pai, Espírito Santo, nada se compara com o Senhor. Os céus proclamam a tua glória. Oh Pai, o apóstolo Paulo também dizendo a Romanos diz: oh Senhor, que o Deus invisível é visto, é percebido nas coisas visíveis. Porque a criação proclama a tua glória. Nós acreditamos na Bíblia, nós acreditamos na sua palavra. Espírito Santo, firma no coração de cada um desses adolescentes a tua palavra. Deus, eles ouviram semana passada que o Senhor é o Deus Criador. Oh Deus, agora eles ouviram semana passada que o Senhor é o Deus Poderoso. Que o Senhor é o Deus Verdadeiro e Único. E hoje que o Senhor é o Deus Criador. Que eles compreendam no coração deles, ó Pai, que quando eles chegarem na universidade ou até na escola já. Oh Senhor, que o ceticismo, a dúvida não os tire da sua presença, mas que eles continuem firmados em ti, Senhor. Porque o evolucionismo não se explica completamente, Senhor. Porque há tantas coisas que nos é passada, a Deus, que de fato são teorias não comprovadas. Mas a tua palavra é comprovada, Senhor. Primeiro pela fé que nós temos, a Deus. Primeiro, Espírito Santo, porque o Senhor nos revela todas as coisas. E segundo, porque há elementos químicos, históricos, registros, ó Deus, da sua palavra, Senhor. Arqueologia e tantas coisas que provam a tua palavra. Nós te amamos, ó Deus, por quem o Senhor é, o Deus poderoso Criador. Te adoramos, ó Deus, por tudo que fez e faz. Toda a criação vem do Senhor. E o Senhor, sendo Deus lindo, maravilhoso e poderoso, se fez homem para nos salvar, Senhor. Deus, assim como a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, como diz a sua palavra, assim como a criação será restaurada, restaura também nessa tarde, Deus, os adolescentes que estão longe, os adolescentes que estão em pecado, Senhor. Os adolescentes que perderam a fé, ó Deus. Se nessa hora há alguém aqui que quer voltar para Jesus, ou reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, levanta sua mão. Há alguém aqui essa tarde que quer voltar para Jesus, que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador? Alguém na galeria? Não enxergo a galeria, mas alguém? 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 Não? Amém. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui para mim. Querido e querida, não se acostume com Deus, não se acostume com Jesus, não se acostume com esse Deus poderoso, com o Espírito Santo. Todos os dias, queira mais intimidade, mais relacionamento, mais proximidade. Amém? Amém? Aplauda Jesus, querido. Aleluia! Aleluia!